Estamos de volta com a entrevista com o Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel e vice-presidente do POD, do Programa Oeste em Desenvolvimento. A gente falava agora no bloco anterior sobre a possibilidade do governo assumir, o senhor já fazia também aí algumas observações e a respeito da possibilidade da prorrogação temporária, prorrogação emergencial desses contratos. Se falou sobre o governo assumir e, de repente, uma parceria com a iniciativa privada para as obras, para os investimentos. O senhor acha isso possível ou é algo assim que não tem nada a ver com a realidade nossa hoje?
Roberto, eu acho que, na verdade, é assim. O que também nos passaram é que não é um modelo também que é inventado aqui no Paraná. Foi até o Alexandre do Tribunal de Contas que sugeriu que é o fluxo de caixa marginal. Tarifa de conservação em todo o anel e aqueles trechos em pista simples, cobra-se uma tarifa diferente quando dá duplicação, das obras de duplicação. Então, a justificativa para esse modelo, Roberto, é que hoje, voltando a falar dos impostos pagos nesta operação, algo em torno de 25%, nós pagaríamos apenas o ISSQN, por exemplo, um dos impostos sobre serviço apenas, não sobre investimento. Então, nós teríamos uma redução aí de mais de 70% na tarifa, tarifa apenas de conservação, e quando fosse feita a duplicação, com licitação para fazer aquela obra, o usuário pagaria aquela tarifa mais alta, mas também estaria vendo que as obras estariam sendo feitas. Isso funciona em alguns países e poderia sim, seria um sonho, mas eu acho que está bem distante de acontecer.
E como o senhor vê o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, o secretário de infraestrutura Sandro Alex, em relação a esse debate? Num primeiro momento parecia que o Sandro Alex estava numa defesa muito grande do projeto do Ministério da Infraestrutura. Depois ele ficou mais flexível também. Como é que o senhor vê essa relação do governo do estado com o governo federal no que diz respeito às novas concessões?
Roberto, a gente até teve reunião com o Sandro Alex na semana que o presidente da República veio a Cascavel. A gente não pode negar que o projeto inicial, Roberto, ele é fantástico, né? Eles estão realmente contemplando várias ferramentas e facilidades para o usuário, né? Wi-Fi, enfim, a melhoria das praças de descanso para motoristas, daquele serviço de atendimento ao usuário e assim por diante. E também a gente tem que falar da audácia de falar em quase 2 mil quilômetros duplicados em 9 anos. É um projeto que chama atenção, sem dúvida. Mas, trazendo para o campo prático, Roberto, a gente tem que ficar muito atento para quem vai pagar a conta, né? E a gente está falando, analisando friamente os números, o CAPEX, que é os investimentos, são 42 bi. Né, comparados e fazendo uma comparação com a receita total de 156 bi, são só 27% de investimentos. Então, o que a gente está tentando conscientizar governo estadual e federal, lembrando que quem vai decidir é o governo federal, e claro que é muito importante ter esse amparo e o apoio do governo estadual, é que quem paga a conta, de repente, não vai conseguir suprir, bancar todo esse valor, né? O que a gente espera realmente é que a gente tenha um preço justo e que as obras aconteçam, talvez não na velocidade que eles imaginavam, mas que aconteçam ao longo desses 30 anos.
O prejuízo foi muito grande pelas manifestações que a gente tem acompanhado e alguns dados, e de uma forma assim bem detalhada, com esses valores e principalmente com as obras que não aconteceram. Então a história tem que ser diferente mesmo, isso está claro. E diferentemente do que aconteceu naqueles outros contratos, agora nós temos uma vantagem, que é essa discussão aberta. Me parece que no passado as coisas foram feitas meio a portas fechadas. Essa já é uma grande vantagem. A tendência é realmente que a gente erre o menos possível.
Sem dúvida, Roberto. Acho que lá em 97 foi o primeiro, a primeira privatização do Brasil, foi um modelo de primeira geração. E agora a gente está tendo essa grande oportunidade de trazer a público e mostrar a todos os nossos gestores que a gente precisa de algo diferente. Né? Lá atrás também, Roberto, a gente tem que citar que foi um modelo híbrido também. De conservação, ganhava, né, quem oferecesse mais conservação em vias secundárias, né? Então são vários tipos de outorga que existem. Apresentada esse ano é da outorga onerosa. E o que a gente espera realmente é que nessas audiências sejam realmente escutados todos os clamores das pessoas que se manifestaram. A gente precisa realmente de um modelo, Roberto, que volte a trazer esperança para todos os paranaenses.
As audiências, elas estão em andamento, e assim que elas forem finalizadas e o projeto ajustado, esse projeto passará então pela análise do Tribunal de Contas da União para depois ir a leilão da Bolsa de Valores. Vamos aguardar os próximos encaminhamentos e esperamos realmente que haja um modelo que seja interessante para o Paraná. Estamos conversando com Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel e vice-presidente do POD, a respeito das obras do Trevo Cataratas. Tem acompanhado como é que estão os trabalhos? Nós temos também novidades em relação à duplicação, que aliás os empresários deram contribuição com o projeto para duplicar um trecho, me parece, de 6 quilômetros ali rumo a Curitiba.
Isso. Bom, o Trevo do Cataratas está atrasado no cronograma, né, Roberto? Essa semana, inclusive, já acionaram as entidades para mandarem um ofício para solicitar, né, uma nova previsão de conclusão. A gente sabe que em novembro finaliza as concessões atuais. Dificilmente essas obras, essa obra especificamente do trevo, vai ficar pronta até novembro. Isso é praticamente impossível. Mas a gente acredita, claro, que ela será concluída. Até porque os recursos são provenientes de um acordo de leniência. E também os 6 quilômetros, o Roberto, a atualização do projeto foi pago pela SIC aqui de Cascavel, né? A Itaipu, né, se compromete em fazer em bancar os recursos. Então são avanços, claro que importantes, mas perto dos 24 anos que a gente pagou, Roberto, são muito tímidos, né? O que a gente espera realmente é que a gente consiga fazer diferente nos próximos 30 anos.
Muito bem. Gostaria de ouvi-lo também em relação... Ontem o governador anunciou medidas mais restritivas e até na programação desse sábado os ouvintes puderam acompanhar as informações. A gente não vai entrar especificamente nas decisões que foram tomadas ontem pelo governador, mas gostaria que o senhor falasse sobre a retomada da economia. Primeiro momento, a situação bem delicada em termos de atividades, depois a retomada. Quais são as perspectivas para esse ano de 2021, embora estejamos aí já no fim de fevereiro? Presidiu a Cassiopar, foi presidente da SIC. Como é que os empresários estão vendo e convivendo com esse momento, Alci?
Bom, Roberto, sobre 2020, apesar de tudo, Cascavel ainda teve saldo positivo de contratação, né? Isso é um indicador, um indicativo muito importante e consistente. Mas o que a gente ainda sente muito é que alguns segmentos ainda estão sendo duramente penalizados, né? Rede hoteleira, o setor de eventos, a educação privada e assim por diante. É um ano difícil, duro, né? Um inimigo desconhecido. E que, claro, que impactou a vida de todos, né? Eu acho que não teve ninguém que não foi impactado com esse novo cenário. E falando do atual, Roberto, eu acho que dispensa comentários da gravidade do problema, né? Eu acho que a pior semana de quase um ano de pandemia. O que a gente sempre reforça, Roberto, é que a população tenha a ciência e consciência da importância de evitar aglomerações, de se cuidarem, porque a estrutura de saúde realmente está no limite, né? Os profissionais da área de saúde estão cansados. E a gente, claro que sempre vai primar pela preservação da vida e da saúde, mas a gente tem que cuidar também com a questão econômica. Nós não podemos ceifar empregos, comprometer empresas, fechar empresas, porque os efeitos lá na frente serão também drásticos.
Alci, tem culpados? Porque a gente viu o Brasil, claro, o mundo inteiro batendo cabeça, um vírus desconhecido, o Brasil também com muita discussão e a polarização em torno do tema, a questão das vacinas, compra ou não compra, demora para comprar, uma série de situações, fecha ou não fecha, fecha por um período, abre. Entende que erramos muito, a gente continua errando, ou agora estamos errando bem menos? Porque essa semana, fazia referência aí, foi realmente dramática e a tendência é que esses próximos dias também não sejam dias de alívio. Nós, brasileiros, estamos errando muito?
Eu acho que sim, Roberto. A população, ela tem informação, sabe da gravidade, né? Principalmente a população mais jovem, que de repente tem efeitos, sintomas assintomáticos. A gente percebe que não está tendo a devida preocupação. Em contrapartida, pessoas de grupos de risco estão nos deixando. É muito grave. As novas cepas, né, essas novas variações, né, Roberto, isso também é uma preocupação muito grande. E o que a gente espera realmente, Roberto, é que haja maior conscientização da população, né, informação, repetindo, eles têm, sabem. E o que a gente vê muitas vezes é o descumprimento de forma muito tranquila e natural por boa parte da população. Volto a falar que é muito importante a questão da vida, essa sempre vai ser a nossa defesa, mesmo representando o setor produtivo, não tem como a gente fazer diferente. E a gente faz um apelo a toda a população que mudem os hábitos, para que a gente não possa, não tenha que penalizar mais uma vez o setor produtivo e econômico dos municípios.
A vida, sem dúvida, é mais importante. Mas a gente falando sobre as empresas, alguns setores foram realmente muito castigados. Empresários que tiveram que suspender as atividades.
Roberto, alguns setores a gente presenciou e vivenciou isso com muita tristeza. Tiveram um índice de fechamento muito grande. É muito difícil uma empresa, uma pessoa, ela ter lastro para aguentar 10 meses, 11 meses sem receita, né? Muito difícil manter empregos, manter estrutura, despesas e assim por diante. Ao mesmo tempo, a gente viu também uma movimentação muito grande de mudanças de tendências, mudanças de hábitos de consumidores. E as próprias entidades, Roberto, elas tentaram na velocidade, claro, que de cada uma, fizeram adaptações aos seus modelos. Algumas ofereceram, eu posso citar até a SIC aqui de Cascavel, a CIT, 15 entidades aqui ligadas a Cassiopar, disponibilizaram um e-commerce para as empresas locais, para fortalecer os seus negócios. Mas a gente sabe que várias pessoas, Roberto, infelizmente ficaram sem emprego e empreendedores sem empresas. O que a gente realmente, o cenário ideal é claro que essas pessoas consigam lá na frente voltar, mas a gente sabe que ainda nós temos um longo caminho e cuidar demais nesse momento.
E mesmo com a pandemia passando e vai passar, você falou em se reinventar, como que visualiza o Brasil, o mundo, a partir dessa pandemia?
Bom, Roberto, eu acho que a gente teve uma reorganização interna, todo mundo acho que voltou mais para a família, né? Os compromissos presenciais, eles foram substituídos por videoconferência. Tivemos mais tempo em casa, né? E claro que profissionalmente falando, a gente teve muitas mudanças consistentes, e que a gente vai ter que mais uma vez acompanhar depois que passar esse turbilhão aí de desconfortos. Se voltará, né, ou se realmente continuará nesse novo normal. Mas a verdade é que o empresário, ele tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande, Roberto. E é impressionante como nesses últimos 11 meses o empresário paranaense, brasileiro e no mundo todo teve que se adaptar para continuar no seu negócio e gerar o emprego, que é o maior distribuidor de renda já existente.
Esperamos, sem dúvida, por dias melhores. Alci, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Roberto. Uma alegria voltar sempre a essa casa.
Conversamos com o Alci Rota Júnior, empresário Alci Rota Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel e vice-presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento.